nação cartoleira, sejam todos muito bem-vindos, sejam todas muito bem-vindas à edição 182 do Cartola Cast, o seu podcast dedicado exclusivamente para o fantasy game mais amado do Brasil, o Cartola, com tudo, absolutamente tudo, para você poder mitar nessa rodada 27 que vem por aí no Cartola. Eu sou Guilherme Fernandes, hoje comandando aqui o Cartola Cast, porque o Bernardo Edler não tá no chinelinho não, tá gente? Vai trabalhar muito, narrar muitos gols nas eliminatórias da Copa do Mundo. E na minha companhia hoje, claro, o Boninho do Cartola, Cassius Leitão, que já tem cadeira cativa aqui no nosso podcast, e o cartoleiro mítico, fantástico, maravilhoso, Roberval Coelho. Fala aí, Roberval, muito bom ter você aqui, cara. Qual é a sua expectativa para essa rodada que vem pela frente?
Salve, Guilherme, salve, Caçocla, e salve a todos os cartoleiros que estão ouvindo aí o nosso podcast. Agradeço mais uma vez o convite, expectativa sempre positiva. A mil aí, vamos analisar a rodada e buscar uma mitada, que é o que a galera quer.
Não, com certeza, e tá todo mundo com saudade do cartola tradicional, do clássico, porque na data FIFA não tem, né, cartola, mas tem Cartola Express. A galera tá faturando uma grana bacana aí nas eliminatórias da Copa do Mundo com os times sul-americanos, nas eliminatórias da Eurocopa com os times europeus. Mas, ô Cassius, a parada é o seguinte, cara. A rodada 26 não foi tão boa assim, né? Mas a 27, com certeza, vai fazer todo mundo sorrir de orelha a orelha. É ou não é, meu camarada?
Fala, Guilherme, Roberval, galera cartoleira. Já tava com saudade, né? Essa data FIFA aí, eu sou contra. Chata demais. Pra que jogo com 5 dias de intervalo, cara? A Holanda, na Copa do Mundo, jogou de 4 em 4 dias. Pra que 5 dias de intervalo? Ninguém quer saber disso. Quer saber de cartola, campeonato brasileiro. Eu tô aqui pra tentar ajudar a galera. Tá difícil, né? Mas é uma rodada especialmente complicada. A gente tem falado muito da situação dos meias. Que não tem ido bem, e muitos meses estão na data FIFA. Então a gente vai falar disso, ó, falar de Rafael Veiga, Arias, Arrascaeta. Será que esses caras vão ser utilizados? Então a gente vai ter que dar outras opções aí, opções alternativas, principalmente para o meio de campo. Vamos falar daqui a pouquinho disso tudo. O mercado fecha 6h59, horário de Brasília, da noite de amanhã, quarta-feira. Então fiquem ligados. Tem até lá para escalar o time. Não esqueçam de escalar o time, né? Porque às vezes a galera dá uma viajada no fim de semana.
Com certeza a galera que acompanha o nosso Cartola Cash aqui vai botar aquele alarme.
Vai.
Esperto. Já vai colocar agora que eu tô falando. Vai colocar o alarme pra poder não se esquecer de escalar os times nessa rodada 27. Os meias vão ser um tema muito importante aqui. Podem ser o diferencial nessa rodada muito complicada. E na rodada anterior, três caras bem interessante e com uma pontuação alta para os meias até para essa temporada, fizeram parte da seleção da rodada no meio de campo. A seleção da rodada que foi num esquema 4-3-3, fez 155 pontos, uma seleção da rodada que pontuou alto, porque a média dos cartoleiros foi bem baixinha, mas teve o Léo Jardim, goleiro do Vasco, os laterais foram Bruno Pacheco e o Di Plácido, na zaga um empate entre Adrielson e Alan Franco, Adrielson do Botafogo e o Alan Franco do São Paulo, e o Joaquim dos Santos completou ali a zaga. No meio de campo, Everton Ribeiro do Flamengo, Cauli do Bahia e o Alan Patrick do Internacional, um meio de campo ali de jogadores meias ofensivos, clássicos. E no ataque, Everaldo do Bahia, Mastriani do América Mineiro e Guilherme Marques do Goiás. Ô, Roberval, você tava esperando tantos gols assim no Bahia e Goiás, cara? Foi o jogo que realmente arrebentou com a galera aí no Cartola, porque foram muitos gols em Bahia e Goiás.
Você pegou pesado comigo, cara. Meu time fez 49 pontos e o meu goleiro foi o Tadeus, do Goiás aí. Minha expectativa
não
de
fez
gols
o hack?
Tava tão alta que eu... Não, preste atenção, minha expectativa de gols estava tão alta que eu coloquei o Tadeu no gol. E simplesmente era o primeiro jogo da rodada, fui salvo pelo hack do goleiro, mas fiquei zerado ali, né?
Bom, o hack do goleiro...
E teve um dos meus times que eu mantive ele direto, porque não deu tempo de mudar tudo e ele acabou ficando realmente titular.
O goleiro do Cassius também foi mal na última rodada.
Era o Tadeu. Mas então, eu fiz a mesma
mas
situação.
Mas fez o hack do goleiro. O hack do goleiro, que é uma estratégia muito boa. Uma novidade do Cartola, né?
Deixa eu fazer um mandei bem, mandei mal na última rodada. Mandei bem na dica do Guilherme Marques, que inclusive é seu conterrâneo.
Né? É verdade.
É de Três Rios.
Um abraço pra toda a nação tririense que acompanha o Cartola Cash.
E, cara, eu falei, não costumo apostar nos clássicos, mas desta vez vejo três favoritos nos clássicos. O Fluminense, pra mim, é favorito contra o Botafogo, porque tá embalado com a classificação pra final da Libertadores. Foi lá, perdeu. Aí o Atletiba, né? Foi o Atletiba? Não, na última não. Eu já tô confundindo as rodadas, faz tanto tempo da última rodada. Vamos lá, nos ajuda aí. Palmeiras e Santos, bem lembrado. Ah, Palmeiras mesmo com a eliminação da Libertadores contra esse Santos aí, presa fácil. Santos não vem bem, apesar do Marcelo Fernandes ter dado uma melhorada, vai dar Palmeiras, deu Santos. E o Grenal, eu falei, o Inter sim, o Inter tá abalado. Com a eliminação daquela, com a classificação na mão, o Grêmio vai se aproveitar e o Grêmio tem vencido muito mais os Grenais. Ou seja, me estrepei completamente nos clássicos. E para piorar a rodada, o jogo de maior favoritismo, que era o Atlético Mineiro diante do Coritiba, deu Coritiba. A Arena Paulinho tem novos nomes. Slimani, Matheus Bianchi e até o Hulk, pela primeira vez, fez gol lá. Então foi uma rodada de previsões pouco certeiras.
A rodada.
Eu fui salvo por dois únicos jogadores na última rodada. O Lucero do Fortaleza foi bem, né? Acabei fugindo um pouquinho ali do centroavante vascaíno pelo clubismo, né? O Lucero foi bem. E o lateral Bruno Pacheco também meteu gol e foi bem. Fui salvo por eles dois.
Eu tava com o Pacheco também. Minha pontuação no último mês não foi muito boa, mas esse mês.
Mas
eu
vou tempo de eliminatória, você é bem Pacheco, né? Falando nisso.
Eu sou
torcedor brasileiro ferrenho.
Com muito orgulho e com muito amor. Como diz a canção entoada nas arquibancadas pelo Brasil afora, quando a seleção brasileira tá em campo. Ó, essa rodada, então, galera, é pra ficar muito atento, hein? Porque é rodada de meio de semana. Então já sabe, quarta-feira o mercado fecha e fecha cedinho, tá? 18h59. Um minutinho antes das 7 horas da noite, o primeiro jogo dessa rodada 27, Grêmio e Atlético Paranaense. Então fiquem atentos aí para poder escalar seus times. Porque também na quarta-feira, além do Grêmio e Atlético Paranaense, 7 horas da noite na Arena do Grêmio, a gente tem 8 da noite no Couto Pereira, Coritiba e Cuiabá. Na Arena Independência, o América Mineiro jogando contra o Botafogo. 9h30 da noite em São Januário, Vasco e Fortaleza. Esse jogo também está disponível no Cartola Express, hein? Pra você que gosta de jogar o Cartola Express, faturar uma graninha, tem mais de 18 anos, disputa de jogo único, Vasco e Fortaleza, você escala o seu sexteto nessa partida quarta-feira, 9h30 da noite. No mesmo horário, na Serrinha, Goiás e São Paulo, Roberval tá com medo danado desse Goiás jogando lá em Goiânia. Também 9h30 da noite na quarta-feira, na Fonte Nova, Bahia e Internacional. Na quinta-feira, 7 da noite, Palmeiras e Atlético Mineiro. No Mineirão, Cruzeiro e Flamengo. 8 da noite de quinta, Santos e Bragantino lá na Vila Belmiro. E fechando a rodada, Fluminense e Corinthians, 9h30 da noite no Maracanã. Ô, Roberval, eu sei que do Goiás você tá com medo, né? A verdade tem que ser dita aqui. Goiás pressionado, mas fazendo muitos gols aí, vindo de um jogo de muitos gols contra o São Paulo, que já tá de férias, né, meu amigo? Já tá de férias. Tem aí um jogo que você acha que é bom pros cartoleiros ficarem de olho, e o São Paulo vai bem contra o Goiás ou não vai?
Eu ia te responder com o que você falou aí. Eu não tô com medo porque o São Paulo tá de férias, só focado no planejamento 2024 aí. No momento, o Lucas e quem vem, só isso. Cara, o Botafogo, né? Mostrou que o problema realmente era o Bruno Lage e já voltou aí bem aí. Acredito no Botafogo fora de casa aí contra o América Mineiro. Também vejo com bons olhos ali o Fluminense diante do Corinthians. Acredito com boas peças ali para se escalar. E apesar de ser um jogo parelho, de ser um jogo difícil, ser um jogo complicado, totalmente voltado pro Brasileirão. Tem peças boas aí do Palmeiras. Vamos só aguardar se vai todo mundo a campo, se o Veiga realmente vai pro jogo. Acredito que dá pra arrancar boa coisa aí. Alguns outros jogos mais equilibrados em que dá pra tirar algumas peças, mas meu foco vai ser por aí.
Bom, Fluminense e Corinthians na quinta-feira, 9:30 PM, Cassius. Também tem disputa de jogo único no Cartola Express pra galera poder jogar e ganhar prêmios em dinheiro. E nesse jogo a gente tem aí um Corinthians que, apesar do Mano Menezes estar de volta ali pro time, tentando dar um gás novo depois da saída do Luxemburgo, da eliminação pra Sul-Americana, o Fluminense tá com foco total na conquista do título da Libertadores e tem Germancano contra uma defesa que não é tão confiável assim quanto o Corinthians. É uma boa o Cano para essa rodada? Tem algum outro jogo além desse que o Roberval falou que você acha que é bom? E tem também um jogo que você, eu tenho certeza que vai fugir, porque não é clássico, mas é equilibrado. Palmeiras e Atlético Mineiro.
Então, eu tô gostando dos times cariocas para essa rodada. Você, pelo meu sotaque, vai achar que eu sou bairrista, né? Mas sou carioca, mas não é por isso não. Você falou do Fluminense, acho muito favorito contra um Corinthians cara, que não se encontra na temporada. O Corinthians cometeu um pecado capital, que é deixar ir embora o seu principal jogador, que é o Roger Guedes. Depois disso foi ladeira abaixo, desempenho muito aquém, um elenco muito desequilibrado, jogadores já nas suas últimas temporadas, mesclando com jogadores muito jovens, então é difícil quem assuma a responsabilidade. O principal jogador normalmente não tem sequência de jogos, que é o Renato Augusto, tem uma dificuldade para se manter apto a jogar. Então o Fluminense vai ser praticamente não é ainda o último treino, né, para o último teste, né, antes da final da Libertadores. Mas acho que já é um ensaio, né? Você pensa bem, o Fluminense está aí sem o seu treinador e sem seu auxiliar há 10 dias. Mostra o quão louco é essa situação do Diniz assumir a seleção brasileira estando empregado às vésperas do grande momento da história do Fluminense. É um absurdo isso, mas mesmo assim o Fluminense se mantém favorito. Eu gosto da opção do Vasco, acho que o Fortaleza também está nessa de último teste, é até mais próximo, né, a final da Sul-Americana, mas o Vasco tem demonstrado mais força, ser um time mais competitivo, e acho que em casa pode mandar bem contra esse Fortaleza, que a gente não vai duvidar, né, do que ele é capaz. E a opção principal da rodada é o Botafogo. O Roberval falou bem, né? Parece que o Bruno Lage botou uma nuvem pesada lá, mas essa nuvem passou.
Passou não, foi tirada, né? Arrancada essa nuvem, pelo elenco alvinegro.
A nuvem era decorativa, então pode ser arrancada. Então o Botafogo é muito favorito contra o América desesperado, na lanterna, praticamente rebaixado. O Botafogo é bem favorito para esse jogo e acho que tem opções interessantes em todas as posições.
Mas o Mastriani esteve na seleção da última rodada. Olho nele.
Perdeu o jogo, né?
Olho nele. Olho no Mastriani. Vive grande momento o atacante do Coelho. Então, sem mais delongas, né, galera? Porque você que tá aqui no Cartola Cash acompanhando a gente, fazendo aí a sua escalação para essa rodada 27, quer saber as dicas do Roberval, quer saber as dicas do Cássio Leitão. Então a gente vai começar aqui pelo goleiro, que é uma posição que nessa temporada aí muitos cartoleiros estão sendo salvos pelo hack do goleiro, como foi o caso da dupla que está aqui hoje nessa edição do Cartola Cast na última rodada. Então, pessoal, é o seguinte: qual é o bom goleiro aí pra gente poder fazer um hack bacana e conseguir uma boa pontuação nessa rodada 27, que tem fechamento do mercado nessa quarta-feira, 18h59, um minutinho antes da bola rolar para Grêmio Atlético Paranaense, 19h. Cássio Leitão, goleiro bom para o hack.
Então, é difícil saber qual Flamengo vai chegar, né? Estreia do Tite, ele esperou a data FIFA para assumir e fez treino sem três dos seus principais jogadores. Não tem muita lógica, né? Ele tinha que ter assumido o time antes do jogo contra o Corinthians. Flamengo deixou escapar mais 2 pontos. E agora ele treinou sem Pulgar, sem Arrascaeta e sem Gerson. Então, três dos cinco principais jogadores. Então não dá para saber muito o que, que vem por aí, mas vai enfrentar um Cruzeiro muito abalado, assim. O Cruzeiro é um time que não consegue engrenar, ele não vence no Mineirão há quase 11 meses, só fez 6 gols como mandante no Campeonato Brasileiro. Tudo isso eu falei vai acontecer de ganhar, né? Mas é a tendência de que o Cruzeiro seja um time bom para apostar que não vai fazer muita coisa. Então eu vou... Acho que o Rossi do Flamengo é uma grande opção para rodar.
Será que ele vai ser o titular?
Ah, vai ser. Vai ser o titular.
O acho... Tite gosta do Santos.
É, gosta, mas... É...
Santos goleiro, não do, sim, do Santos equipe.
Ah, mas o Santos tá meio que de terceira opção, né? De terceiro para.
Mas o Tite chegou, vai recuperar o moral do atleta que ele levou para a seleção brasileira.
É, eu acho bem difícil aproveitar o Santos assim de cara. O Santos tá bem em baixa, né? É, então eu gosto da opção também do Rafael, do São Paulo. É, apesar do Goiás ter feito 4 gols em casa na última rodada, acho que o São Paulo vai praticamente com a sua força máxima possível. É, o Calleri já vai operar e o Arboleda ainda fora, mas gosto da opção do Rafael aí. O Goiás é um time que dificilmente fez mais de um gol no jogo. Eu lembro daquele jogo contra o Botafogo e agora esses 4 gols contra o Bahia. Então o Rafael pode ser uma opção interessante.
E aí, Roberval, quem vai ser o goleiro que vai ficar no banco de reservas, no seu rack do goleiro, para te salvar mais uma vez nessa rodada aí, caso o seu goleiro escolhido não vá bem, assim como foi na rodada 26?
Já que você falou do hack do goleiro, vou aproveitar para falar aí do Lucas Perry nessa rodada, né? Pode funcionar bem o hack tendo no banco o Gatito. Perry titular, Gatito reserva, não sabemos quem joga. Caso você não tenha tanta confiança no Gatito quanto tem no Lucas Perry contra o América Mineiro, se o Lucas Perry não for para jogo, você fica com o Gatito. E se o Gatito jogar e negativar, você não fica negativado porque ele vai ser banco do Lucas Perry. Então, assim, é uma boa oportunidade de usar o hack de uma outra forma do habitual aí. E além disso, vai enfrentar o América Mineiro aí que vem exigindo dos goleiros, né? Nos últimos 4 jogos em casa, o América Mineiro exigiu 15 defesas em 4 partidas. Tivemos um caso aí do goleiro fazendo 5 pontos tomando gol. Tivemos casos de goleiro fazendo 3 pontos tomando gol. E também teve a mitada do Tadeu contra eles, que fez 7 pontos nesses 4 jogos. Então, para mim, é uma boa oportunidade ter a possibilidade do SG do Botafogo, aproveitar a chance de ter o Lucas Perry e, caso ele não jogue, ter o Gatito com a possibilidade de não negativar de forma alguma. Então, para mim, é uma boa.
Boa. Ninguém falou do Gabriel Grando. Eu acho que o Gabriel Grando pode ser uma boa opção ali pro hack. Vai jogar contra o Atlético Paranaense. Vitor Roque, infelizmente lesionado. Infelizmente já vai embarcar pra Espanha aí em dezembro. A gente não vai ver mais o futebol do Vitor Roque aqui no Brasil vestindo a camisa do Atlético Paranaense. É, então a gente sabe que isso tira muito do peso ofensivo do Furacão. Fora de casa ainda contra o Grêmio. O Gabriel Grando costuma ter uma boa média aí jogando em casa. Acho que pode ser um nome interessante, um nome diferente aí pra galera poder contar. Mais baratinho, né? O hack do goleiro vai funcionar com ele tranquilamente. Então pode se tornar uma opção bem interessante. E você vai ficar sabendo se ele vai jogar ou não. Porque como é o primeiro jogo, é o jogo que abre a rodada, você vai ter o acesso aí à escalação uma hora antes. Então você vê a escalação de Grêmio, vê a escalação de Atlético Paranaense, vai lá no Cartola, muda o seu time, porque você tem até 1 minuto antes da bola rolar para poder confirmar a sua escalação. E esse 1 minuto é 6h59 desta quarta-feira, que é quando fecha o mercado. Bom, vamos avançando então nas nossas dicas de escalação para essa rodada. É, vamos para as laterais. Eu já vou começar aqui nesse mesmo discurso que eu tive em relação ao Santos, que é a possibilidade do Tite recuperar jogadores do Flamengo e o Ayrton Lucas. Eu acho que é o principal nome aí, porque no começo da temporada tava voando, jogando muita bola, e aí vem o Sampaoli, vem aí um ambiente muito conturbado, muitas mudanças no time do Flamengo, ele acaba caindo de desempenho, mas com o Tite pode voltar a ser aquele Ayrton Lucas que entregava muito ofensivamente, com assistência, gols, finalizações. Acho que pode ser um nome interessante aí para essa rodada, o Ayrton Lucas do Flamengo. E para você, Roberval, quais são as boas opções de lateral?
Concordo com a questão do Ayrton Lucas aí ter uma possibilidade de crescimento com o Tite. Só para acrescentar aí o teu comentário, O que eu acredito também que fez com que o Ayrton Lucas caísse de desempenho em relação ao início é a volta do BH, né? O Ayrton Lucas ia muito no corredor, ia muito na linha de fundo. Com o BH ali do lado esquerdo, ele tá participando mais defensivamente e bem menos ofensivamente. Sem o Arrascaeta e com o Gerson centralizado, pode ser que ele acabe tendo um pouquinho mais de liberdade e tenha a possibilidade ali de se envolver em gol ou assistência, alguma coisa nesse sentido. Mas só para complementar aí, eu gosto muito da opção do Marcelo. Vou deixar os laterais do Botafogo pro Caçocla, porque eu sei que ele gosta de falar isso prováveis, né, Caçocla? Mas o Marcelo, para mim, é uma baita opção aí na rodada. É um cara que finaliza demais e eu gosto muito de jogadores que tenham outros scouts que não são a média básica, né? Que pontua sem média básica, que seria assistência ou o SG, no caso dos laterais. Para mim, o Marcelo é um cara que finaliza demais e tem sempre chance de se envolver em gol, dar assistência, além de ter um SG provável contra o Corinthians, né? Um dos times ali com uma possibilidade boa de SG. Então, para mim, é um dos laterais aí a serem citados. E aí o Caçocla pode complementar aí com os laterais.
Então, não vou deixar de falar do Hugo, do Botafogo, né? Vamos até ficar ligado nas informações que o Marçal pegou mais um jogo de suspensão. Então, por enquanto, o Hugo é provável. O Hugo tem uma média de 6,68, 31 desarmes em 13 jogos. É um nome precioso. Gosto muito da opção do Reinaldo, do Grêmio. É um cara que chuta no gol, participa de muitas jogadas ofensivas. Teve um jogo que ele deu uma bolaça pro Soares, acho, não lembro qual foi o jogo. Então, um cara de capacidade de cruzamento também. E um jogo que a gente não falou até agora foi o Coritiba e Cuiabá. Eu gosto da opção do Natanael, um cara muito forte nos desarmes sempre. Acho que existe a possibilidade de SG. O Coritiba deu uma animada aí nas últimas rodadas, ainda está em situação muito difícil, mas apontaria o Natanael como uma opção surpresa aí.
Bem surpresa, gostei. Eu gosto quando vocês vêm aqui e falam as coisas bem diferentes, nomes alternativos. Não é aquela que estão nos mais escalados, que a gente já sabe, que o cartoleiro conhece, consome aqui o CartolaCast, já tá ligado nas boas opções. Pô, Natanael foi uma tirada da cartola muito boa, Cássio, gostei. Gostei desse nome. Gostou? Vou até pensar se eu não vou colocar ele no Tem Que Querer aí, porque como o Tem Que Querer já tá um pouco atrás nas ligas, tentar coisas diferentes pode ser importante para recuperar um fôlego aqui nessa reta final do campeonato. Mas vamos pra defesa, pra zaga, que é o setor que eu realmente preciso de dicas, que é o que eu sempre sinto mais dificuldade de escalar. Ô, Roberval, por favor, zagueiros pra essa rodada aí, porque... Antigamente, eu sempre falo isso aqui no CartolaCast, eu ia no Gustavo Gomes, que não tinha erro, tranquilo, boa pontuação, vai finalizar de cabeça. Essa temporada ele não tá tão assim, tão efetivo, então eu tô meio órfão de zagueiro. Quem que você acha que é uma boa pra essa rodada aí, 27 no Cartola?
Primeiro zagueiro aí pra mim tem que pelo menos ter dois na defesa do Botafogo ali, porque é o time com maior possibilidade de saldo. Então, como eu falei, o goleiro ali, acho uma boa também ter o Vitor Cuesta, né? É um cara muito forte na bola aérea. Até acho ruim a ausência do Marçal em relação à bola aérea do Botafogo, porque a maioria dos gols do Cuesta foram com a assistência do Marçal, né? A bola aérea do Marçal funcionava bem com ele, mas ele continua sendo uma boa na bola aérea. Tem também a questão do desarme, além do... a possibilidade do saldo, então o primeiro zagueiro aí dentro das opções prováveis, pra mim seria ele. Agora, pra falar de um cara um pouquinho menos utilizado, que eu acredito que pode dar certo, o jogo é muito trucado, mas jogos parelhos como esse, hein, pode ser decidido no detalhe da bola aérea, tanto quanto pode sair um 0-0 e ninguém entender nada, porque são dois times com expectativa de gols, que é o Palmeiras e Atlético Mineiro. Então eu gosto do Murilo como uma peça aí diferenciada aí em relação à zaga. Acabei de ver ele aqui que ele tá bem, bem escalado, mas eu trataria como um diferencial em relação ao jogo, porque eu acho um jogo muito pegado, muito parelho, muito equilibrado, e não vejo como expectativa de SG tão clara. E outra peça diferenciada aí que pode dar certo, um cara que só vem pontuando bem em casa, tô se tá esperando ele ir bem fora, é o Fabrício Bruno. Ele tem uma média de 5,48 jogando em casa, e a média dele fora de casa é só de 1,13.
Lei do ex.
Ainda não deu Oi?
Lei do ex.
Exatamente, exatamente. A lei do ex eu não gosto muito de comentar dela, mas complementando aí pra quem gosta, a lei do ex aí, né? Então, Fabrício Bruno é uma boa alternativa aí na bola aérea, no desarme, pode ser um bom nome aí, diferencial.
E aí, Cássio, zagueiros para essa rodada que tem fechamento do mercado, 18h59 dessa quarta-feira. Fique atento e monte seus times aí.
Então, nós cartoleiros perdemos o Nino, né? Uma perda importante.
É verdade.
É, seria um ótimo nome para essa rodada.
Adrielson tá na dúvida.
É, Adrielson deve jogar, né? Mas acho que Vitor Cuesta ou Adrielson, um dos dois pelo menos, vale muito a pena. Eu gosto da opção do Lucas Beraldo, do São Paulo.
Bom jogador. É,
acho que o Joaquim do Santos, sem pensar em SG aí.
É, mas você tá falando isso porque você é fã do Joaquim. Você é o maior fã do Joaquim pro Cartola depois da família dele. Com certeza absoluta. É o Cássio. O cara que mais gosta do Joaquim quando o assunto é Cartola.
Cara, jogava muito no Cuiabá, era impressionante. Agora não tá no mesmo nível. Mas volta e meia ele faz boas pontuações.
Teve na seleção da rodada, na última rodada.
É, ele deu uma assistência, né? Ele tem dado muitas assistências, participando nas jogadas de bola parada. Sempre ele é o alvo inicial para alguém completar a jogada. Então, é mais um ponto aí que pode beneficiá-lo para o Cartola. Ele deu duas assistências, foi no jogo que não valeu, né? Contra o Bahia, ou valeu? Ele deu duas assistências num jogo, que eu não lembro qual foi. E deu uma assistência agora contra o Palmeiras. Então, tem sido um jogador importante. Santos jogando com três zagueiros. Muitas vezes ele sai para caçar, isso facilita o desarme. Então, nome para ficar de olho. Óbvio, é difícil pensar no SG contra um Bragantino que vem tão bem. Mas acho que esses nomes aí podem atender bem os cartoleiros.
Boa. Bons nomes aí pra galera montar os times, escalar pra essa rodada que é no meio de semana, então fiquem muito atentos aí na hora de montar o time, aos noticiários, galera voltando da data FIFA e agora, amigo, é o meio de campo que tem aqueles nomes que a gente gosta muito de escalar, estão nas seleções. E aí, isso acaba complicando um pouco. Vale confiar? Não vale confiar? Usar o banco de reserva? Bancar o jogador no time titular? E aí, Cássio, os meias para essa rodada, o que você acha que o cartoleiro, na condição de líder das ligas, tá? O cara tá lá em cima na liga, ele banca esses caras ou ele vai com os prováveis mesmo e se segura?
Cara, então, a gente tá aqui para aconselhar, né? Eu não bancaria, por quê? Pelo risco desses jogadores atuarem, começarem no banco e terem pouco tempo para pontuar. Isso só atrapalha a nossa pontuação, né?
Sim.
Óbvio que o Veiga pode chegar, jogar, ser titular, até porque talvez nem entre hoje contra o Uruguai. O Arrascaeta e o Gerson devem ter poucos minutos hoje. Acho que os dois começam no banco também. Talvez o Gerson nem entre, o Arrascaeta fatalmente vai entrar. O Arias tem sido uma peça importante na seleção colombiana, seria uma ótima opção contra o Corinthians. Mas eu tô mais receoso. O problema é que esse meu receio me põe numa enrascada, que não tem muita opção confiável para essa rodada. Mas eu vou acreditar no Eduardo, pensar que ele pode ser aquele mesmo do primeiro turno. Ele tá devendo pros cartoleiros, né? Mas pode ser uma opção interessante. Acho que o Cauli voltando, o Bahia ganha muito. Jogadores como o Alan Patrick, que é meio de lua, né, mas que bate pênalti.
Esteve na seleção da rodada, na última rodada.
Exato, fez um grande jogo no Grenal. O Wellington Rato, nesse Goiás e São Paulo, que ele não bata pênalti da forma como ele bateu na última rodada, que aí os cartoleiros ficam tristes.
Ô, Roberval, eu sou um cartoleiro que tá na parte de trás das ligas. Eu banco os caras que vão vir da seleção... Ou não, melhor não, tentar nomes alternativos dentro dos que já estão prováveis, os times que estão brigando na parte de baixo, que precisam se dedicar mais ao campeonato. O que você acha, qual é o seu conselho para os cartoleiros que estão atrás nas ligas, ou que estão numa disputa ali mata-mata?
Quem está atrás tem que buscar diferenciais, sim. A expectativa de bancar pode ser um diferencial usando peças que podem, se jogar, vingar e ser um diferencial, porém... tem o problema aí, como o Cássio falou muito bem, de jogar poucos minutos. Então acho que tem outros nomes, vou dar um exemplo de um nome que o Cássio aí não citou, o Cristaldo do Grêmio dentro do confronto contra o Atlético Paranaense, achou até um duelo interessante entre dois meias que batem pênalti. Pelo lado do Grêmio, o Cristaldo, que é um cara que tem média básica, finaliza, sofre falta, desarma algumas vezes, e tem a chegada ali, o cara que se aproxima mais ali do Luizito. E tem do outro lado o Vitor Bueno, que também é o batedor oficial de pênalti ali do Atlético Paranaense, é um jogo parelho, um jogo equilibrado, então também pode ser um diferencial. Além deles, temos algumas outras peças nos próprios favoritos na rodada. Vou dar só um exemplo. O Cássio falou muito bem do Arias aí, que não vai para jogo, né? Expectativa de não jogar. Pra vaga dele, joga ou o Léo Fernandes, que é um cara muito bom de bola parada, fez um golaço de falta, acho que o gol mais lindo do Brasileirão até agora, aquele golaço dele de falta. É bom de bola parada, finaliza muito bem e pode ser uma boa peça aí diferenciada para quem tá abaixo. Além dele, se ele não for para jogo, a peça pra vaga seria o Lima, que a gente já conhece, sempre foi bom pra cartola, desarma demais. O problema é só quantos minutos vai a campo, né? Se começar no banco, pode entrar faltando poucos minutos. E se começar jogando, costuma sair no intervalo, né? Se joga 45, 60 minutos. Mas é uma peça diferenciada. Aí, indo pro favorito Botafogo, quando você pensa em Botafogo, no meio campo, você já vai direto no Eduardo. Então, pra quem tá abaixo e quer tentar uma chance de chegar ali na liga, você pode ser ousado e usar ou o Marlon Freitas, né? Que pontuava demais no Atlético Goianiense e no Botafogo não vem pontuando, ou usar o Gabriel Pires, que esse vem pontuando, tem uma boa média aí no Cartola, razoável na verdade, 3,97, né? Uma média razoável, é um cara desarmador, joga, eu gosto de cara que desarma jogando fora de casa, porque ele sempre tem ali a questão do contra-ataque, de fazer o desarme e sair para infiltrar ali na área, e para mim pode ser um diferencial. Então assim, tem dois perfis de cartoleiro. O que eu acredito é que não dá mais, se você tá abaixo, para você ficar usando só a mesmice, não dá. Tem que usar uma, duas, três peças ali no time para tentar chegar, porque senão você vai, vão acabar as rodadas e não tem mais o que fazer, né? Mas para quem tá na frente é administrar.
E no tem que querer, a ousadia dessa rodada é Marcelino Moreno do Coritiba, beleza? Beleza?
É uma boa.
Beleza? Aprovado? Beleza?
Raniele também?
Raniele é uma boa, hein? Raniele é boa, hein? Tem aquela média. Uma boa média do Raniele do Cuiabá. Mas o Marcelino Moreno é um cara diferenciado ali no meio de campo do Coxa, né?
Eu queria escalar o Slimani no ataque, mas jogou ontem, né, cara? Então,
contra o Egito. É. Fez gol aos 94 minutos. Hugo, 49 do segundo tempo.
O cara saiu do Brasil pro Egito, né?
É.
Deixar pra dançar bonito.
É, amigo. Vai voltar pra Curitiba, segurando
o Tchan.
E aqui,
segurando o Cochan.
Mas o ataque sem Slimani ainda, né? Tá nessa dúvida do Coritiba. É, do outro lado, a gente tem ali um Cuiabá, um Deverson que saiu irritado com o torcedor. Jogo contra o Cruzeiro. O Antônio Oliveira brigou com ele.
Você sabe que deixou. Eu sou meio ranzinza, né?
Eu sei.
Acho um personagem cansativo. É muito forçado, mas.
Mas é um dos artilheiros do campeonato.
Não, tá bem e tal, mas acho que o Coritiba...
Há de se respeitar o Deverson. O
Coritiba vem forte, assim, pra esse confronto. Mesmo se o Slimani não começar, que eu acho difícil, a logística toda foi montada pro Slimani voltar a tempo e jogar. Eu acho um jogo difícil pro Cuiabá, cara. O Cuiabá tá num momento aí de oscilação e vejo o Coritiba favorito pra esse jogo. Mas o Deivin tem feito seus gols... quase que jogo sim, jogo não, né?
O ataque mais escalado, Roberval, tem Verrete, Tiquinho e Luiz Soares. É difícil contestar esses três nomes, ainda mais pra essa rodada, né? Mas se alguém quiser fugir desses caras, qual seria uma boa opção aí?
O Santos entrou num momento que tem que vencer, né? Não tem mais o que fazer no campeonato, tem que vencer a qualquer custo, principalmente jogos em casa.
Bragantino também, ué. Bragantino, se quiser ser campeão aí, vai ter que vencer também, de algum jeito.
Sim, sim, sim. Mas o Márcio Leonardo tá num bom momento. Acredito que pode ser um diferencial em relação a esses três nomes aí. É uma peça que, mesmo quando o Santos vinha caindo de projeção aí, vinha mal, o Márcio Leonardo continuava sendo regular, continuava sendo o que mais buscava. Eu acredito que pode ser uma peça aí. Ele tem a média quase 10, né? 9,95 de média casa. Se pegar somente os últimos três jogos dele em casa, a média dele é de 11,73. A regularidade dele mesmo no momento irregular do Santos, permaneceu. Então, pra mim, se você quer fugir de um dos três, ele seria a melhor opção aí, dentro de um jogo que eu acredito seja movimentado. Eu vejo um jogo movimentado, eu vejo um jogo aí pros dois times fazerem gol, por exemplo, e dá pra pensar na peça dele. Eu, particularmente, tô bem nas ligas, não vou tirar Luizito, não vou tirar Soares, e o Vegetti eu tô na dúvida, entre Vegetti e Marcos Leonardo, terceira peça.
Soares, no caso, o Tiquinho, né?
É, o Tiquinho Soares. Ah. Os dois Soares, né?
É.
Os dois Soares.
Sou e o Su. Cara, eu incluo nessa lista aí Germán Cano. 36
gols. Que faz gol mancando, né? Como diz a Beta.
36 gols na temporada, é um cara impressionante. O que chega pra ele, ele transforma em finalização. Então, é um cara sempre valioso. Eu sei que para os cartoleiros, muitas vezes ele vem devendo, né? Vem fazendo pouco, mas é um jogo aí contra um Corinthians combalido. E vejo o Fluminense aí, o Maraca já pensando em final de Libertadores, com estreia de um novo uniforme. Acho que tudo aí para ser uma grande festa do Fluminense.
Combalido. Excelente palavra, né? Vocabulário bonito,
vamos,
né? Combalido, é muito bom.
Vamos,
você estar ao lado de alguém que conhece o vocábulo brasileiro, português, né?
Combalido, que se combaliu fisicamente abalado, enfraquecido.
É
o Corinthians, não é? Então, é isso.
E treinador, galera, pra gente poder fechar as dicas pra essa rodada 27 do Cartola, que tem fechamento do mercado 18h59 desta quarta-feira, um minuto antes da bola rolar pra Grêmio e Atlético Paranaense, com duas disputas de jogo único no Cartola Express: o Vasco e Fortaleza, quarta-feira, 9h30 da noite, e o Fluminense e Corinthians, quinta-feira, 9h30 da noite, e também lá no Cartola Express, pra você poder ganhar uma grana nesses jogos específicos. E aí o fechamento do mercado para essas partidas é um minuto antes da bola rolar para esses jogos, né? Se você quiser jogar lá no Cartola Express a rodada cheia, também um minuto antes da bola rolar para Grêmio Atlético Paranaense nessa quarta-feira, 19h. Mas e treinadores, hein, para essa rodada? O grande favorito aí é o Botafogo, é Lúcio Flávio, não tem jeito, mas se você tiver com poucas cartoletas, como é que faz? E aí, Roberval, é Lúcio Flávio mesmo, porque tem a chance de conseguir o bônus da vitória, o saldo de gol e mais um monte de gol e fazer 9 pontos, igual muitos treinadores estão fazendo nessa rodada, nessa temporada do Cartola?
Cara, eu investiria pesado mesmo no Lúcio Flávio. Tem uma outra opção ali do Fernando Diniz, que é até mais caro, né? Mas em caso de poucas cartoletas, eu faria uma apostinha no Ceni, tá? O Bahia do Ceni promete, eu acho que o time começa a ter um encaixe ali ofensivo. Eu acho difícil ter SG. Mas para quem tem poucas cartoletas, eu li as opções ali de 9 para baixo, eu só encaixaria o 100. Porém, eu vou investir no Lúcio Flávio e a segunda opção seria o Diniz.
Boa, boa. E para você, Cássio, treinador para essa rodada?
Cara, acho que é Lúcio Flávio, não tem jeito, Botafogo.
Ah, é Lúcio Flávio, como canta a torcida do Glorioso?
Voltou a cantar, né? Depois de longos anos. Acho o Renato Gaúcho uma opção viável aí nesse Grêmio jogando em casa contra o Atlético Paranaense. Mas é uma rodada assim, sem muitas garantias. Então, é bom ir no líder contra o Lanterna, né? Quando você tem dúvidas, vale a pena acreditar que o líder vai fazer o papel dele.
Roberval Coelho, o cartoleiro fanático, um cara que, pô, arrebenta no Cartola desde sempre, muito tempo influenciando aí a galera.
Campeão da Copa do Brasil 2023, tá todo pimpão.
Tô no Morumbi até agora, a galera não vai ver, mas tô no Morumbi, já tem 3 meses que eu tô no Morumbi aqui, ó.
O time jogou bola um tempo de 4, mas enfrentou um adversário covarde, desinteressado e foi campeão.
Que isso? Faltou, não teve mérito?
Não, contesta qualquer coisa, mas essa Copa do Brasil, tirando Palmeiras, Corinthians e Flamengo, não dá pra contestar isso.
Não tem jeito. Foi campeão com méritos o tricolor paulista dessa Copa do Brasil. O título que faltava na galeria do Soberano, né? Já tinha ganhado de tudo, faltava só a Copa do Brasil.
E agora ele vai criar novos, a Supercopa, por exemplo, que ele vai disputar provavelmente contra o Botafogo. Ele não tem, mas não tem porque ainda não disputou. Se o São Paulo é assim.
É verdade. Ô, Berval, obrigado, cara, pela sua participação aqui no Cartola Cast 182. Dá o seu recado final aí pra galera. Pede pra poder seguir você lá nas redes sociais, que tem um conteúdo muito bacana. Dá dicas de tudo quanto é coisa do Cartola Express. É tudo, tudo. Galera quer ficar bem informada de futebol, com estatística, com coisa bacana voltada pro Fantasy Game. É com o Roberval. Fala aí, Roberval. Obrigado pela sua participação, cara.
Primeiro, queria agradecer mais uma vez aí o convite, Guilherme, Caçocla, a todos os ouvintes aí do Cartola Cast. Quem quiser me acompanhar em qualquer rede social, é só buscar lá Cartoleiro Fanático, vocês vão encontrar lá. E vai ter um conteúdo de qualidade, diferenciado, voltado para as estatísticas, que eu pauto muito no estudo aí para o game. E é isso, galera. Espero que vocês tenham uma boa rodada, que apague de vez essa rodada 26, se for muito abaixo, e que a rodada 27 seja de um Botafogo aí realmente focado no título, porque vai ajudar a galera no Cartola.
Com toda certeza vai ser uma rodada muito boa, porque tá todo mundo com saudade do Cartola depois da data FIFA aí, então não tem jeito. Vai ser muito bom a rodada 27 nessa quarta e quinta-feira. Cássius, tamo junto sempre, meu camaradinho.
Valeu, Guilherme. Mais uma vez mandando muito bem, substituindo o nosso querido Bernardo Edler. Beijo pra Marina.
Beijo, hoje, grande.
Mêsversário da Marina.
Mêsversário, que coisa boa.
E o paizão dela ainda vai trabalhar à noite. Obrigado, Roberval, mais uma vez, sempre solícito com a gente, dando dicas valiosas pra galera. É isso, monte seu time. Aproveite a situação de que Grêmio e Atlético Paranaense terão as suas escalações divulgadas antes do mercado fechar. Isso pode fazer alguma diferença. Lembrando, mercado fecha 6h59 da noite de Brasília, desta quarta-feira, 18 de outubro. Valeu, galera. Boa rodada a todos.
É isso aí, galera. E o seguinte, hein? Você é maior de 18 anos, jogue o Cartola Express, porque no próximo podcast do Cartola, no próximo Cartola Cast, vem aí uma grande novidade no Cartola Express, tá? Grande novidade pra galera que gosta de esporte, pra galera que gosta dos craques, dos gênios do esporte. Vai ficar muito feliz com a novidade incrível que vem aí no Cartola Express ainda nessa semana. Ainda nessa semana.
Fala logo, Jararaca.
Então preste atenção, hein? Não perca a próxima edição do Cartola Cast. Essa edição do Cartola Cast que teve a gerência do André Amarão e a edição do Maurício Mota. Gente, um abraço. Fiquem com Deus. Até a próxima. Valeu. Tchau, tchau.